Fala, Paragonautas! Estamos aqui mais uma vez invadindo as ondas da rádio da TV Guará e da Rádio Guará para transmitir para vocês mais um MemoryCast! Gostou da abertura de hoje?
Tá animado hoje,
hoje, né? Hoje
tá animado,
hoje,
né?
Hoje você tá
doido. Porra, tá doido. Tá na base da Ritalina hoje,
ixi,
né?
Quase,
tu, né? Tá doido hoje. Boa noite, São Luís do Maranhão. Boa noite, Brasil. Boa noite, Nordeste. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um MemoryCast, o seu podcast de cultura nerd aqui da Rádio Guará, apresentado pelo meu amigo Jeff Carafe.
Eu.
E por mim, Adriano Taqueso. E hoje, galera, temos um assunto que remonta a épocas antigas de Hollywood, mas não tão antigas assim, Carafe, né? É muito antigo, não. Mas é um tempo bom. É um tempo bom.
Tempo bom que não volta mais.
Que não volta mais e só fica em nossas memórias.
Pra ser nossa. Tempo bom.
Que não volta mais. É mais ou menos isso aí mesmo. Então, galera, seguinte, né? Hoje o nosso tema vai ser filmes de ficção científica dos anos 80 e 90. A gente vai aqui enlistar alguns, vamos aqui conversar naquele bate-papo de bar. Vamos lembrando, vamos conversando, vamos falando de algumas curiosidades. Mas antes disso, o nosso ritual padrão de sempre.
Exato.
Primeiro as notícias, depois as indicações.
A gente aqui do MemoryCast, mas a gente tem que estar sempre atualizado.
Sim, claro, claro. Então, primeiro notícias, depois as nossas indicações.
Atualizado é fato.
Exato, pra gente poder entrar no assunto, né? E antes que a gente comece as notícias... Não, aliás, antes não. Vamos logo pra notícia. O que você tem hoje pra apresentar, cara?
Bom, a semana passada foi uma semana que simplesmente mostrou o novo elenco do novo filme do Mario.
Ah, tá. Eu não tô muito esperançoso com isso não, mas beleza.
Eu também não tô não. Mas vai vir.
Aliás, entendeu? Eu tô esperançoso porque eu tô... Assim, faz tempo que não surge um meme assim
pelo
bom,
menos,
né?
Pelo menos... Pelo menos, vamos lá. A gente tem uns pontos positivos. Vamos lá ver os pontos positivos.
Me fala o elenco, que eu não vi. Eu não vi. Fala o elenco aí pra mim.
O elenco é bom. Ó, quem vai fazer o Mario vai ser o Chris Pratt. O Star-Lord.
Tá, vamos lá. O Chris Pratt, ele é bom com comédia.
E já é um ponto positivo.
Já é um ponto positivo, mas ainda não salvou. Vai lá, continua.
Já é um ponto positivo. O que vai fazer o Bowser?
Não sei. Eu não sei ninguém.
Jack Black.
Ah, agora melhorou. Agora o negócio começou a aumentar um pouco mais. Agora eu comecei a ver a luz no fim do túnel. Continua.
Aí o resto tu posso não conhecer. O Charlie Day vai fazer
não
o
sei
Luigi.
Quem é. Não sei quem é.
Ele fez Círculo de Fogo.
Círculo de Fogo? Qual era o personagem dele?
Agora não lembro.
Muito
mas
bom.
Era um dos comandantes lá.
Ah, tá.
A Anya Taylor-Joy, a que fez agora o Gambito da Rainha.
Aquela, a principal?
É, vai fazer a Peach.
Posso estar falando a verdade? Aquela menina é sem graça pra cacete,
velho. A gente só vai precisar da voz dela, relaxa.
Porra, velho. Ela é uma atrizinha muito sem sal, velho, na boa, eu acho. A série do Gambito da Rainha é muito boa.
Sim.
Mas eu não gostei dela, achei muito sem sal. Mas tá bom, vamos lá.
Ela vai fazer a Peach. Uhum. O Seth Rogen. Já fez uma porrada de filme. Agora, o filme específico dele, não tô lembrando aqui.
Sim, continue aí.
Ele vai fazer o Donkey Kong.
O Donkey Kong?
Sim.
Porra, mas o Donkey Kong qualquer um pode fazer, caralho. É CGI. Pô, até eu
mas
posso fazer.
Todos vão ser CGI. Calma, deixa eu explicar. Vai ser outro ponto positivo. Vai ser uma animação. Todos eles vão emprestar voz só.
Tá, velho, mas... Continua.
Todos uns só emprestar voz.
Menos mal que não vai ser live action, né? Porque assim, gente.
O ponto positivo é esse.
Vamos lá. Todo filme que usou de jogo, que usou live action, deu merda. Todo filme de Hollywood que pegou assim, ai, que jogo massa. Eu vou pegar esse jogo e vou criar um live action. Égua, um jogo, deixa eu pegar um filme e estragar, não me segura. É assim que Hollywood pensa quando o assunto
sim,
é jogo.
Sim, sim.
Street Fighter foi cagado. Botaram o Van Damme lá pra salvar o filme. O Van Damme mais cagou o filme do que... Desculpa, velho. O Van Damme é um bom ator de filme de ação, mas não rolou, tá ligado?
Tem ator desse elenco de Street Fighter que não sabia nem o que tava fazendo.
Não sabia nem o que tava fazendo. Aquela luta do Honda com o Zangief no final, brincando com uma cena de Godzilla. Ridículo aquilo ali, ridículo.
O Raul Julia
super aproveitado
ali. Ele só topou fazer porque eu acho que é um sobrinho ou neto dele, não sei.
Era fã do jogo, uma coisa
era
assim.
Era fã e convenceu ele.
E outra, eu acho que até hoje o Raul Júlia se remoe no túmulo por ter sido o último filme que ele fez. Né, cara? Que merda, terminou a carreira com um filme merda. Mas era um bom ator, era um bom ator. Tá, então, Street Fighter. Então, falando de Mario, já assistiu o filme do Mario da década de 90?
Que isso?
Aquele Mario.
Deus me defenderá.
Aquele Mario lá do armário, brincadeira. Então, deixa eu te falar. Aquele filme é uma bosta.
Deus me defenderá.
Eu não vou poupar, eu não vou passar a mão. Aquele filme é horrível. Horrível. Tu já viu o filme de Dragon Ball Live Action?
Outra porcaria,
velho. O último de Mortal Kombat que saiu, todo mundo tava com uma esperança bacana, cara, mas foi mais ou menos.
Mais ou menos. Não é uma porcaria, mas é mais ou menos.
Agora tá aí. O primeiro filme de Mortal Kombat. O primeiro filme de Mortal Kombat, da década de 90. Aquele filme lá que o Scorpion abre a mão e sai a cobrinha e tal. Aquele filme é bom.
Sabia que aquela cena ali.
É bom.
Aquela cena ali da luta dele com o Johnny Cage na floresta.
Do Scorpion, sim.
Foi gravado depois?
Depois que o filme foi gravado?
Foi editado, feito uma exibição teste. Na exibição teste, todo mundo reclamou...
Que não tinha cena.
Tinha poucas cenas de luta. Aí eles criaram mais essa cena de luta.
Não mais essa, outras, né?
Foi só essa.
Só pra dar uma incrementada.
Pra ter mais uma.
Aquele filme é muito bom. O que veio depois dele, Aniquilação, uma merda.
É.
Literalmente uma merda, mas tudo bem. Então... Todo filme de jogo que inventaram de fazer, cara, deu cagada, velho. Então, pelo menos esse do Mario vai ser uma animação.
Animação,
tá.
Pelo menos é um ponto positivo.
O Sonic, do que tu achou assistir o Sonic?
Ainda não.
Eu também não assisti. Eu não posso. Eu tava na fé que tu assistiu pra tu me dizer.
Não.
Mas
não
assim, ainda. O Sonic, eu até que tava meio de boa, porque tinha Jim Carrey.
Exato.
Entendeu? E como Eggman. Então eu fiquei assim, porra, pode dar certo, mas eu ainda não assisti.
Ele é americano. É Eggman. Aqui é doutor
Robotnik,
rapaz.
Robotnik. É o Eggman, porra, Robotnik. Mas sabe por que Eggman é o nome, né?
É porque
o formato do personagem, parece um ovo. Uhum. Exato, é o Eggman. Mas é, claro, no Brasil ficou muito melhor o Robotnik, né?
É.
Ficou muito mais legal, ficou muito mais assim, cara de vilão. Então... Todo filme de live action, velho, deu merda. 99, Double Dragon, uma porcaria também. Tá vindo na minha cabeça filme...
Mark da Casco, velho, participando do filme.
Ator bom pra caralho, tá em John Wick 3 aí, descendo o sarrafo.
Mark da Casco.
Atorzão massa, velho. Mark da Casco, super ator de artes marciais, que foi subaproveitado na década de 90, porque era ofuscado por outros atores como Van Damme, que também é muito bom.
Sim.
Mark da Casco só fazia filme massa, velho. Entendeu?
Verdade.
Então, tipo, a maioria deu merda. Pelo menos esse do Mario vai ser uma animação, então a chance de dar merda é menor. Ok. Mas eu fiquei curioso em ver. Eu imaginei o Jack Black como bom ser maquiado. Ia ser da hora pra caralho.
Outro ponto. Outro ponto do filme é simplesmente que ele vai ser feito pela Illumination. A mesma produtora que faz meu malvado favorito, os Minions, ou seja. Já uma produtora já tá limpada na parte de animação. Não é uma produtora novata.
Se eles souberem dividir as coisas e não misturar, tá beleza.
Não é uma produtora novata. Ou seja, a gente sabe que a qualidade vai ser boa.
Falasse pra mim quem vai fazer a Pixar, pronto, vai ficar bom.
A Pixar não pega essas coisas.
Pois é, ela não pega. A Pixar só trabalha com coisa autoral.
Exatamente.
Mas se pegasse do nada, tá bom.
Uma galera tava reclamando, tava perguntando do Mario... Do Charles Martinetti, que é o que faz a voz do Mario há 30 anos.
Ah, o It's me, Mario.
Exato. Porra, né? Ele faz e... Aí o pessoal, mas vai tirar o cara, não sei o que, o cara tá fazendo a
cara...
voz.
Cara...
Não, mas o cara vai ter papel dentro da trama. Entendeu?
Ele vai ser um...
Exclusivo de voz de celebridade, precisa de voz de celebridade.
É.
Pra alavancar o filme, mas...
Mas aquilo que a galera conhece não é voz de celebridade.
Exatamente.
Né? O jargão, a pegada lá é essa, entendeu? É essa. Então, tipo, não tem como tu colocar numa balança a questão do que é melhor pro fã. A voz do ator, da atriz, a voz do famoso, ou a voz lá do Bonsi, entendeu? Ou do jargão do Mario, né? Peraí que o Jeff saiu correndo aqui pra agitar um negócio, já volto. Volta aí.
Bastidores.
Caiu o negócio. Sim, voltando. eu tava dizendo pro pessoal aqui isso, cara, que não, é, se tu for botar numa balança dos fãs o gosto pela voz do ator famoso e o gosto pela voz original do personagem, personagem principal, tipo, que a galera já conhece, vai pesar muito mais a favor, cara. Porque é a nostalgia. E pra galera que é nova, que joga os novos Marios, é a questão de identificação.
Exatamente.
Entendeu? É, pô. As crianças de hoje vão se identificar e os adultos que jogaram no começo vão se sentir nostálgicos. Então vai pesar muito mais do que a voz do Chris Pratt. Não dizendo que deveriam descartar o Chris Pratt, não é isso que eu tô falando. Até porque, como eu disse, ele é um ator que faz comédia muito bem. Entendeu?
O Charles Martinet, ele começou a dublar, quer dizer, colocar a voz, né? E não é dublagem. É, ele começou a colocar a voz do Mario no Mario 64, do de lá pra cá é a voz dele.
Sim, pois é.
A gente conhece a voz do It's me, Mario. É dele, velho, isso aí. É bom, mas aqui, é pelo menos, eles vão respeitar o cara, vão colocar o cara lá com algum personagem.
Tomara, né?
Ele vai fazer o Wario. Porque ele faz todos.
O Wario também é dele.
Ele faz o Mario, o Luigi, o Wario e o Ig Luigi.
Qual?
O Luigi do Mal.
Ah, o Luigi do Mal, tá certo. É, porque agora tem a face e a contraface dos personagens, né? É a Peach, qual é a da Peach? Não tem ainda.
Não, a Peach vai ser, no filme aqui, vai ser a...
Tu lembra que...
A Anya Taylor... Como é que é, rapaz? A Anya Taylor Joy. É,
tu lembra que na década de 90, na Globo, era no SBT, passava um desenho do Mario, né?
Sim, era muito legal.
É, mais ou menos.
Era legal, era na Globo.
Ó, tem um canal que eu assisto, chamado Colônia Contra-Ataca, que é do Sr. Wilson. Ele fala desse desenho. E esse desenho, ele tem uma curiosidade interessante que ele fala nesse vídeo, que as temporadas dos desenhos, cada temporada foi feita por uma empresa de animação diferente.
Uhum.
Então tu percebe de uma temporada pra outra uma mudança drástica em vários aspectos. É isso que cagou um pouco a animação,
eu
entendeu?
Eu achava legal todo mundo, sabe por quê? Não sei se era história pré, não sei. Os live actionzinho curtinho.
Uhum. Agora o que eu gostava era a dublagem. A dublagem era na pegada brasileira. Eles botavam jargões brasileiros, brincadeira. Então era bacana.
A melhor coisa que tem, isso. Brincar com o nosso imaginário, com a nossa cultura.
É, era bacana, era legal. Vamos lá. A segunda notícia que eu tenho hoje é uma notícia polêmica.
Polêmica?
É, envolvendo a Marvel, cara.
Eita, rapaz.
Recentemente...
Ó, qualquer coisa eu vou defender, viu, Marvel? Fica tranquilo aí.
A Marvel, ela
tá... Não vou deixar ninguém ficar falando mal de você,
não. Não, mas tem... Eu acredito que tu vai concordar um pouco com essa situação, porque o que acontece? Recentemente, a Marvel começou a sofrer alguns hates dos fãs por conta da escolha que ela fez pra nova CEO, a Vitória Alonso. Sim. Né? Eles botaram a Vitória Alonso como a nova CEO da Marvel. E antes dela assumir, ela já tinha falado algumas vezes da intenção dela em mudar o nome dos X-Men.
É.
E isso agora tomou forma. A gente acho que comentou aqui um dia desse, mas foi uma coisa bem rápida. Só que dessa vez o negócio tomou uma proporção maior. Porque ela assumiu como CEO. E claro, ela não tem o poder de chegar lá e ó, agora não é mais X-Men, é X-Woman. Ela não tem esse poder. Mas ela como CEO tem uma grande influência... Pra poder fazer isso acontecer. Ah, se ela vai fazer acontecer, outra história. Mas que ela tem uma influência pra fazer isso acontecer, ela tem. Então isso tá causando um burburinho muito grande na comunidade de fãs da Marvel. Porque tá trazendo aquele debate. Beleza, hoje em dia, a gente... Nas mídias, cinema, quadrinho, qualquer coisa. Tem o lance da representatividade. Ok, isso aí é uma coisa de boa. A questão é que neste caso específico, o que a Vitória tenta fazer não é dar aos X-Men representatividade. É meio que forçar uma barra, porque o que acontece? Os X-Men, eles já são representativos desde a sua criação em 63.
Exatamente.
Sabe por quê? Os X-Men, eles foram concebidos por Stan Lee e mais a equipe para serem aqueles heróis que eram rejeitados pela sociedade. Nascer mutante super-herói no mundo dos X-Men não era bom. Não, aliás, não é bom, é ruim. Porque todo... Imagina só, tu tem tua esposa, vocês são um casal, vocês têm um filho e ele nasce com mutação genética. Ah, ele é um super-herói. No mundo dos X-Men isso não é assim. Lá é visto como uma criança defeituosa, os pais têm vergonha dela. Então, os X-Men foram concebidos para serem marginalizados, para serem aqueles heróis, entendeu? Em que a sociedade não queria, mas que eles eram heróis em essência porque mesmo não sendo aceitos pelas sociedades, eles salvavam o mundo. Então, os X-Men já têm essa essência de abraçar a causa das pessoas que são colocadas à margem da sociedade. Então, não há necessidade de você mudar o que já está feito, entendeu? Nas palavras da Vitória Alonso, o que é que ela disse? É que era bom mudar o nome X-Men porque soava muito sexista. Só que na língua inglesa, a palavra man, ela tem várias traduções. Não é só homem. Man pode ser um grupo de pessoas, independente de sexo.
Sim, sim.
Então, quando ele diz X-Men, na verdade, ele tá falando ali, não é os homens X, é o grupo X. Entendeu? Só que na cabecinha, né, aqui já é uma crítica minha, na cabecinha da Vitória Alonso, né, da nova CEO, aquilo ali é sexista. O que tu acha disso, cara? Eu, na minha opinião, acho uma besteira.
Eu vou dizer, tá? Que ela pode espernear o que for, mas ela não vai conseguir modificar.
Tu acha, cara?
Sabe por quê?
Não, ela não, mas eu acho que ela tem poder de influenciar essa mudança.
Não vai. Vou te explicar, sabe por quê? Existe um negócio que se chama dinheiro.
Também, é um ponto, com sabe certeza é um ponto.
Se você troca... Quantos anos existe a marca... X-Men é uma marca.
Sim. E muito, uma das mais antigas da Marvel.
Então, é uma marca que já tá com o quê? Vai fazer 50 anos, porque é de 60 e...
Não, é de 63. Vai, muito mais, cara. De 63 vai fazer 60, 60 quase 70 anos, pô. Muito tempo, cara. Daqui a pouco anos. Tá fazendo centenário a marca.
Então, olha só. Não tem como você conseguir modificar essa marca.
Sim.
Porque ela já é anos. A não ser que dê um problema de patente, que não é. Entendeu? Oh. E essa marca ela pode ser modificada. Mas eu acho que não vai acontecer. Ela pode ter a ideia dela que for, só que na hora que não for bater na parte dessa content corporation, coisa assim.
Copyright.
Que é a Disney hoje é detentora da marca X-Men. Uhum. Né, comprou na Fox, ela...
Sim, comprou a X-Men.
Quer dizer, comprou a Marvel, detentora do X-Men em várias mídias. Quando comprou a Fox, detentora do X-Men no cinema, onde vem as grana.
Sim, sim.
E ela não vai conseguir modificar. Eu te garanto, pode ficar tranquilo com isso, pessoal. Pode ficar de boa, entendeu?
Não é nem a questão dela conseguir ou não modificar. Mas sim, ela abriu espaço para um diálogo inútil em relação à representatividade. Sabe por quê? Uhum. A representatividade no mundo de hoje ela é importante em qualquer mídia. As pessoas têm que sentir-se representadas. Isso é normal de qualquer grupo. Agora, quando você pega e problematiza uma coisa dessa que já é simples por natureza, você está trazendo um debate desnecessário para o meio da comunidade. Sim. E aí começa a vir aqueles questionamentos. E aí tu sabe que as pessoas têm mania de levantar a bandeira por aquilo que gostam e acreditam. E aí começa aqueles embates desnecessários, simplesmente porque uma mulher quis complicar o que já é simples. Entendeu? Sim. É simples, cara. É só você ver. Isso aí acontece, sabe por quê? Esse tipo de gente não sabe, não conhece o produto que está vendendo.
Exatamente.
A verdade é essa. A pessoa que chega e diz: ah, os X-Men tem que mudar de nome porque Man é homem e é sexista. Simplesmente essa senhora, ela não sabe de onde os X-Men vieram para ela falar isso. Ela não faz ideia da estrutura que foi feito o grupo. Não faz ideia. Acho que Stan Lee, tivesse vivo, olhasse um negócio desse, ia rir da cara dela. Uma doida.
Ó, entendeu? Eu vou dizer o Mancha Solar é outro personagem lá. Foi em 2015, 2016, eu acho. 2017, não sei o ano certinho. Eles simplesmente colocaram e marcaram que o Monte Solar e outro personagem lá assumiriam-se um relacionamento gay
entre eles. Eu vi.
Isso, beleza. Só que assim, não foi criado do dia pra noite, não foi assim...
mas eu te pergunto, há problema nisso?
Não, então... Não
nenhum,
foi criado,
cara.
Não foi criado assim, ó. Do dia pra noite. É algo que eles foram construindo durante um bom tempo. Quando aconteceu isso...
Ou seja, não foi forçado.
Não foi forçado.
Tá bom.
Quando aconteceu isso, foi maior repercussão em cima de que... Primeiro casal gay dos quadrinhos. Até então, tinha esse personagens gays, só que assim...
Não tinha um casal declarado.
Formado pra ali, vivendo ali junto. Beleza. Acontece o que acontece... A DC, na semana seguinte, já traz não sei de onde que o... O antigo Lanterna Verde, o Lanterna Verde clássico...
Era gay. Ah, tá. Do nada. Do nada, o antigo Lanterna Verde agora é homossexual. Do nada. Só porque, tipo, tem que ter.
É
isso que eu fico brabo.
Do nada, e uma revista da... Um tempinho depois, uma revista da Mulher Maravilha, também tem uma partezinha
lá. A Diana é lésbica.
Gente, assim, a representatividade, ela deve se existir, sim.
Claro, com certeza.
Mas não tem que ser forçado. tem que ser construído. Você tem que construir, você tem que galgar ali as coisas, porque forçado gera essa discussão.
Exato, esse que é o problema.
Gera essa discussão,
esse que é o problema.
Essa birra, essa coisa, por quê?
E o hate,
quando você,
né?
Quando você cria, tipo, quando teve a polêmica com o pastor Silas Malafaia lá, tal. Com a polêmica com a revista da Bienal, que tinha o Mancha Solar, o assassino do outro personagem, que é o casado com ele. Que eles simplesmente estão se beijando, a polêmica geral da capa.
Sim.
E pá, não sei o que, mas lá aquela coisa toda.
Besteira.
Todo mundo abraçou a causa, porque a causa era idiota. A repercussão
era
a qual
idiota.
O pastor fez era totalmente idiota. E a causa valia muito mais. Então, pessoal, a causa quando ela é construída, a causa quando ela é bem amarrada, bem feitinha,
é alicerçada.
Todo mundo abraça,
exato.
Todo mundo defende.
É o que eu falo, cara. Tem que haver a representatividade, entendeu? Só que quando você coloca por colocar, como é o caso do Lanterna Verde, não funciona. Não funciona, porque ali nitidamente você não está construindo um personagem, você está empurrando algo, às vezes até pro lado comercial.
Exatamente.
O público LGBT compra muito, consome muito. Então, vamos transformar do nada o Wolverine em gay, porque vai vender. É assim que o povo pensa, cara. Isso é ridículo. Tem um problema em alguma versão do Wolverine ou do qualquer outro herói ser gay? Não, cara, mas construa isso. Faça uma história que tem embasamento.
Tem conotação de que Wolverine já desenvolveu com homem.
Sim,
mas... Umas duas ou três histórias.
Aí que tá.
Não é que ele não mostrou ele envolvido, mas na conversa,
sim,
ele já falou
que já pegou, já ficou com homem, velho. É uma coisa você pegar e você fazer essa construção, e outra coisa é você empurrar do nada que o personagem é gay, simplesmente.
Exatamente.
Você. Isso que é
real. Do nada, do dia pra noite.
Nada.
Isso não é. Eu vou ser muito sincero. Eu não me sentiria representado assim. Eu me sentiria representado ser um personagem na concepção,
isso,
na construção com o tempo,
isso,
ele fosse evoluindo pra tal.
Exatamente.
Ele fosse evoluindo pra tal, eu me senti representado. E nessa conotação da CEO e da nova CEO da Marvel, ela não vai conseguir mexer, cara, porque é X-Men, é uma marca, não tem como mexer nessa marca.
Rapaz, eu vou te falar a verdade bem aqui. Tu sabe o que essa senhora é? Ela é uma verdadeira idiota. Tá bom? É uma verdadeira idiota. Não é porque ela é uma má gestora, não. Eu nem conheço a gestão dela. É porque ela é uma idiota, porque esse tipo de coisa aí já mostra o tipo de pessoa que ela é. Uma pessoa que não conhece
o produto que ela tá trabalhando.
Porque os X-Men, tu tá chamando de produto. É um produto, caramba. É um produto. Vende boneco, vende camisa, vende tudo.
Vem
é um produto.
Já, a Marvel já tá tirando leite do X-Men há 60 anos.
É, pô. Aquilo é um produto. Ela não conhece o produto que ela tá vendendo. Se ela conhecesse, ela saberia que a origem dos X-Men é uma origem que vem da falta de representação. Representatividade, vem do preconceito, vem de tudo aquilo que ela quer forçadamente representar, ou seja, ela quer representar algo que já está sendo representado há mais de quase 100 anos.
Exatamente.
O meu
quer
sincero...
Fazer, quer fazer algo, transforma dentro da história, entendeu? Faz com que a história mexa com esse lado.
Sim.
Porque o X-Men, a base dele já era isso, já era uma minoria que é execrada da sociedade. É,
exatamente.
Que é perseguida pela sociedade, ou seja, qualquer coisa que você queira fazer com minorias encaixa perfeitamente.
Exatamente.
Dentro do X-Men.
Que
é uma marca.
Pra fechar a notícia.
E não tem como trocar, né? Essa,
exato,
marca, senão vai perder muita grana.
Pra fechar a notícia, pra gente seguir pras nossas indicações, meus sinceros, foda-se pra dona Vitória Alonso. Bora continuar, caralho. É, que hoje eu fiquei puto com isso daí.
Oi, bicho puto. Olha a cara de
idiota.
Olha a cara de puto, quer ver, ó? Quer ver, ó?
Madre,
pra quem tá aqui no YouTube aí, ó. Olha a cara de puto, ó. Ei, pô, dor de barriga não, puto, viu?
Não, esse aqui é chateado, é criança birrenta. Tô puto, essa moda foca. Então vamos lá, vamos continuar. Indicações da semana, cara. Agora eu tô mais calmo, tô mais de boa.
Dá pra indicar,
Agora pra indicar. Qual a tua indicação? Vai, porque eu tô respirando.
A minha indicação vai ser dois filmes.
Que na verdade é um.
É.
É saber, vai lá, manda aí.
Eu vou indicar aqui o filme... A Menina que Matou Meus Pais.
Aí eu vou indicar o Menino que Matou Os Pais, que aí fecha legal.
Brincando, o Menino que Matou Meus Pais.
Meus Pais.
Olha só. Cara, primeiro ponto, rapidão. Você que tem gatilho, que não quer assistir, que tem alguma coisa nesse sentido, não assista mesmo, viu? não é pra você, não vá assistir, tá? Apesar do filme não ter nada gore, nada sangrento assim e tal, mas a você saber que foi um caso real, pode mexer com um monte de gente, não assista. Ponto, viu? Não faça isso, pô, não faça isso com você. Primeiro, sua saúde mental é a coisa mais importante que você pode fazer com você mesmo. Então, você não vai assistir esse filme, tá bom? Você não tem esses gatilhos, você pode ir assistir o filme. E detalhe, eu tô ouvindo um monte de gente, tá aqui, chegar a dizer, ai, porque a versão fulana é mais... Ai, versão... As duas versões são mentirosas, tá bom?
Exatamente.
As duas versões são mentirosas. E eu tô escutando hoje um podcast, que é um pessoal de crítica de cinema e tal, e eles estavam separando o filme. Separando o filme, sem entender a concepção do filme. Porque o filme é muito simples, é a versão do tribunal dela, é dramatizado, e a versão do tribunal dele, dramatizado. Acabou.
É só isso. Aí algumas partes encaixam com outras não.
Exatamente. E os dois são mentirosos. Você vai assistir um filme, nada que tá ali é 100% real. A versão que eles
contaram
no tribunal é mentiroso. Deixa eu
te perguntar, tu é Tim Dandão ou tu é Tim...
Tu é Tim Cinzano? Dois, bicho.
É sim, tu tem que... Não! Dois. Que não Dudu, cara? Tem que escolher aqui, tem que escolher o time.
Porque ali
é dois psicopatas,
dá perceber, exatamente, dois dá pra perceber...
psicopatas ali.
Dá pra perceber aonde cada um tá
mentindo. É porque ali, tipo assim, ela já demonstrava sinais de psicopatia desde quando ela começou a falar da relação com os pais e ele... Os sinais de psicopatia dele não é que ele era um cara louco pra matar, e sim porque ele era cego de paixão por ela, segundo a dramatização.
Sim.
Segundo, não tô dizendo que era. Segundo a dramatização, ele era cego de amor por ela, cego. Então ele se tornou um psicopata porque tudo ele fazia por ela, segundo a dramatização.
Exatamente.
Aí, sabe o que é interessante? Hoje, ele tá livre, né? Respondendo em liberdade, o Daniel Cravinhos. O irmão dele, o Christian, voltou porque fez merda lá. E ela tá presa até hoje.
Sim.
Inclusive, o Daniel até casou, velho. Até casou, tá vivendo a vida agora aí e tal. Tomara que tenha mudado,
O caso dela é mais complicado dos psicólogos liberarem. Porque, assim, já era pra ela estar...
Só que toda vez que ela vai pra fazer, ela cai lá num monte de exame. Lá, que ela é narcisista, que ela tem traço psicopático. Ela tem problema
psicológico mesmo, bom? Então, você for assistir o filme, não vá defender ninguém.
Exato,
não vai
cara.
Ver nenhum lado,
é uma dramatização,
bom, nenhum lado ruim, tá certo? Os dois são lados ruins. As duas versões são mentirosas, tá? Você pode ver ali uma partezinha ou outra de verdade dentro de uma ou de outra, mas no final do frigir dos ovos, são dois psicopatas que mataram duas pessoas que não tinham, que tecnicamente não tinham problema nenhum com eles, entendeu? Que eles queriam se livrar. Então... Dois errados, não vá defender quem tá errado também.
Exatamente.
Beleza?
Exatamente. Bom, galera, eu também vou indicar um filme, mas é um filme mais antigo.
Quem
é, pô? É porque esses dias eu tava reassistindo
alguns filmes. Tu tá vintage,
filmes. Assim? Eu tô vintage. Então, eu tava reassistindo uns filmes essa semana que eu assisti, e eu assisti um filme com Jack Nicholson e Morgan Freeman.
Ah, o que eles...
Há
que
muito eles tempo atrás.
Eles estão morrendo?
É, há muito tempo atrás, esse filme tem uma história engraçada.
É muito legal.
Esse filme, eu assisti ele na época do Box Cinemas aqui em São Luís. Calma aí que eu vou chegar lá.
Tá.
Ele é um filme que eu assisti na época do Box Cinemas, e eu vou confessar um crime aqui agora. Eu assisti pulando de uma sala pra outra no Box.
Oh! No Box não dava fazendo no passeio.
Não, no Box dava, cara. Ah. Comprava o ingresso, tu ficava pulando, quando terminava o filme ia pra outra sala, se tivesse vazio.
Mas não tinha o cara lá na catraquinha
não,
da porta.
No final do Box não tinha mais, não. Não tinha.
É mesmo?
Nesse dia, eu assisti um filme bacana e assisti ele, né? E eu não fui pra assistir esse filme. Eu fui pra assistir um outro que eu não lembro agora, que eu tava num hype doido, assisti. De lá, eu tava com a minha namorada, a gente, não, vamos assistir outro. Ah, tem esse aqui. Aí ela, parece que é de romance. Aí eu, tá bom, vamos lá. Cara, sinceramente... Se eu soubesse que o filme era tão bom, eu teria ido pra assistir ele.
Esse filme.
Esse filme se chama Antes de Partir.
É.
Ele é com Jack Nicholson e com Morgan Freeman. E ele conta a história de dois desconhecidos que têm o mesmo problema. Eles têm câncer terminal. E eles estão se conhecem no hospital, se tratando do câncer, cada um do seu câncer lá. E um deles é extremamente rico e o outro, não vou dizer que é pobre, mas ele tem uma vida simples. E o rico e super empresário é o Jack Nicholson, que ele é empresário do ramo de comunicações e jornalismo e tal. E o Morgan Freeman é um cara simples, suburbano e tal, tranquilão na dele. eles se conhecem e começam a falar um para o outro dos sonhos que cada um tem. O Jack Nicholson, o personagem dele, por ser rico, diz assim: quer saber? Bora realizar todos os nossos sonhos. Então eles começam a fazer tudo o que eles sempre quiseram fazer em vida, antes de morrer. Pular de paraquedas, eles pulam de paraquedas juntos, essa cena do pulo de paraquedas é hilária, entendeu? Tem um sonho que eles realizam, que é tirar um racha num circuito oval com um determinado carro. Aí o Morgan Freeman fala pro personagem do Jack: pô, cara, mas eu não tenho carro. Ele: não, não tem problema, eu tenho dois. Aí os dois tiraram o racha. Cara, é muito massa. É um filme que ensina o valor da vida. O filme, ele fala daquilo que a gente, que muita gente fala no Instagram aí, mas não vive, que é o carpe diem. Aproveite o dia.
Exatamente.
Ele fala disso. É um filme, cara, que é emocionante. Sinceramente, é aquele tipo de filme que quando termina, tu para, tu olha pro céu e tu começa a procurar existência na tua vida, cara. Tu fica pensando. É um filme perfeito. O filme é Antes de Partir. Ele é mais ou menos de 2008, 2009, eu não lembro bem. É dessa data, eu assisti no lançamento. Então assistam Antes de Partir com Jack Nicholson e Morgan Freeman, que vocês não vão se arrepender. É isso aí, beleza?
Top, top. Vale.
Vale muito,
carimbo,
vale
muito. Carimbo Memory Cash.
Vale muito. E vamos lá para o assunto de hoje, que a gente já falou até demais das notícias, porque era uma notícia muito polêmica. Mas hoje, tem gente no nosso Instagram falando aí, Jeff?
O nosso Instagram, no Jorginho, nosso rapaz.
É Jorginho, Paraguai. O que é que o Jorginho tá falando?
Jorginho. Ó, Jorginho pediu pra comentar sobre Lagoa Azul depois, ó.
Lagoa Azul.
Esse eu nunca assisti, não, Jorge.
É, o comentário que eu tenho que fazer: a Brooke Shields envelheceu bem. Ah, mas hoje em dia não posso dizer. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Nosso...
Ei, no De Volta à Lagoa Azul, quem faz a...
Não, esse filme não existe.
Sim.
Não existe. Só é Lagoa Azul. De Volta à Lagoa Azul não existe.
Tem.
Não existe. Tu não entendeu o que eu tô falando? Não existe. Para de falar dessa merda que
sabe,
não existe.
Sabe que
isso
faz?
É uma lenda urbana. É uma lenda urbana. É por isso que não presta, porque a Mila Jovovich tá lá. Não presta. O marido dela dirigiu, com certeza.
Não, acho que na época.
Ok, com certeza dirigiu, tinha zumbi na lagoa, com certeza. Foda-se. Tá, vamos lá.
Oh. É, o Jorginho tá mandando um beijo aqui e tá falando assim: os Goonies.
Os Goonies.
Cheguei a usar, mas não sei se vocês falaram, é top demais.
É, Goonies é bom, Goonies é bom. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, pessoal, de filmes...
Jorge, a gente tá falando aqui sobre filmes da década
de 80 e 90 de ficção científica. Carafe, vamos lá. Eu vou pegar leve contigo. Dois filmes só. Dois filmes que pra ti pode ser da década de 80 e 90 que te marcaram no gênero ficção científica.
Ficção científica?
É. Dois filmes.
Um é De Volta pro Futuro.
Não, eu não considero ficção científica.
É, ele é.
Não é aventura?
Não, ele é ficção científica.
É?
Porque tem
é, porque a conotação... É, porque a conotação, entendeu? Que eu dou pra ciência, ficção científica é aquele filme que tem uma pegadinha de suspense.
Não. Né?
Mas não, suspense, ele tem suspense, cinema, tem ficção científica. Entendi.
Tem que ter algo científico no meio.
Mas tá muito fácil, pô. De volta pro futuro é muito fácil. Mas beleza, vai lá, outro.
Deixa eu lembrar com aqui da década de 90.
Porque...
Ah, tem um que eu acho foda. E também é de viagem no tempo. Gosto assim o porra do nome.
Como é o filme?
É aquele que o pai e o filho conversam por rádio.
Alta frequência.
É.
Bom pra caralho.
Esse é foda.
É doido, bom demais esse filme. Esse filme, cara, eu lembro, eu era criança quando eu assisti na tela de sucessos.
Exatamente,
SBT. Eu assisti junto com minha mãe, cara. Pô, cara, minha mãe, a gente assistia, né, porque hoje eu não moro com a minha mãe, mas a gente assistia muito filme junto. A gente assistiu esse filme do Alta Frequência, ele tem uma história muito foda. Porque ele é de viagem no tempo, mas ele não usa nenhum dispositivo pra viajar no tempo.
Exatamente.
É tipo assim, imagina que a gente tá aqui na rádio e do nada a gente começa a falar com uma pessoa que tá no passado. Só que essa pessoa que tá no passado é meu pai, que já faleceu. Esse é o plot do filme.
Exatamente.
O personagem principal, que eu acho que até o Dennis Quaid, ele começa a conversar com o pai dele através de ondas de rádio, frequência, o pai dele no passado. E ele ajuda o pai dele a desvendar um mistério que ocasionou a morte do pai dele. Eu não vou dar o plot final do filme, que é muito foda, massa. Mas esse filme é muito bom, cara.
Tecnicamente, tu sabia que não tem como reproduzir, mas é possível isso acontecer?
De falar no passado?
De tu pegar a onda de rádio de 30 anos atrás.
Não, não sabia não. É. E não fala isso pra mim que aí eu vou pirar, velho. E aí o podcast acaba agora mesmo e eu vou pra casa.
Tem essa possibilidade. Não, assim, não tem como reproduzir.
É impossível reproduzir. Já trabalha
mas,
com...
Mas assim, a onda que a gente tá lançando hoje, agora aqui, entendeu? Ela vai estar sendo jogada.
Ela vai ficar se estendendo aí.
Exato, pelo espaço-tempo. Você pode pegar ela. Você tem essa possibilidade de
conseguir. Isso aí é muito parecido com a teoria da... Teoria não, a teoria já confirmada da velocidade da luz. Muitas estrelas que tu olha, eu até postei isso no meu Instagram um dia desse, quando você olha pro céu, eu acredito que 60% das estrelas que tu tá olhando já morreu, não existe mais. É. Por quê? Porque já morreu, só que tu não sabe, porque a luz ainda não chegou.
Tá chegando ainda a informação que ela morreu.
Pois é. Então vamos lá. De Volta para o Futuro.
E Jorge Alta Frequência.
Aqui, Arquivo X. Arquivo X, cara, é década de 90, né? Seriados 90, um brabo, 90. Velho. Arquivo X eu assisti em VHS. Eu assisti em VHS. Nas locadoras de vídeo tinha as temporadas, porque era seriado. Entendeu?
Era.
Cara, inclusive, Arquivo X, ele trabalha... Esses últimos episódios que lançaram, trabalha muito com teoria da conspiração.
Sim.
Falando a respeito da indústria, não sei o quê. Pô, eu quando assisto aquilo ali, eu fico pirando com aquilo ali, porque eu imagino altas loucuras. Mas vamos lá. Então, De Volta para o Futuro e Alta Frequência. Tu gosta muito de filme de viagem no tempo, né, velho?
Cara, eu gosto.
É bom, né?
Eu tenho outro aqui de viagem no tempo
pra indicar. Fala aí, cara.
É um filme que eu gosto... quando assisti, eu achei muito legal. É muito interessante a lógica, porque é uma viagem do tempo totalmente doida. Não é com equipamento, nada não. É uma viagem do tempo sem explicação. Mas acontece.
Sim.
Que é A Mulher do Viajante no Tempo.
Não conheço. Eu confesso que eu não conheço.
Cara, é... Não vou lembrar agora o nome dos atores aqui, certinho e tal. É a história de um cara que ele viaja no tempo assim, do nada.
Uhum.
Ele vai pro futuro, ele vai pro passado, ele vai pro presente... Ele fica nesse ciclo todo. E ele simplesmente ele conhece a esposa dele. Entendeu? Ele conhece a esposa dele. A menina encontra um cara no mato. Ela tem, eu acho que, se eu não me engano, 10 anos. Ela. Sendo que ele já era casado com ela no futuro.
Caraca!
Então todo o ciclo vai se acontecendo porque ele já sabe que ele vai casar com ela.
Isso aí parece muito com o plot de Dark, né? Aquele negócio de...
Exatamente.
Né? Naquela pegada
exatamente.
De Dark, né?
É louco, exatamente. Velho. É muito louco. É um filme, assim, que eu recomendo você assistir, porque é um filme de romance,
uh-huh.
Só que mexe com viagem no tempo e você fica pensando na loucura que é...
Sim, sim.
Que é toda aquela trama ali.
Sim, entendi. É, pô, viagem no tempo é um tema abrangente, velho, que dá pra tu fazer muito filme bom, embora hoje em dia o pessoal leve mais pro lado clichê da coisa.
Exatamente.
Mas se o cara for criativo, ele consegue fazer boa coisa com o tema de viagem no tempo, velho. Ele consegue. Até os jogos hoje em dia trabalham com isso. Então, eu acho que dá sim. A minha pegada pra ficção científica já é mais voltada pra pegada do Alien.
Olha.
Porque eu acredito em alienígenas. Pera aí, rapidão. Eu acredito em alienígenas. Aliens.
Tem microfonia, viado.
Aliens, do History Channel. Eu gosto, cara, de alienígena. Eu gosto desse tema de alien. Não do alienígena malvadão que entra pra matar tudo. Não. Eu tô falando da curiosidade a respeito de ter vida fora da Terra. Eu gosto disso, sabe? Vida além daqui. Eu acho, essa perspectiva muito boa. Entendeu? Muito, muito vasta pra se trabalhar. Certo? Então, por isso, a ficção científica que eu gosto é mais aquela na pegada do terror. Por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro, Alien 3, a série Alien, na verdade, que é James Cameron, né?
Uhum.
Que ele fez, até Alien 3 é muito boa. Dali pra cá veio Prometheus, veio uns filmezinhos assim,
veio
uma quedinha.
Aí,
né?
Aí veio o povo querer tirar leite de algo que
já... Pois é, mas enfim. Mas os clássicos do Alien 1, o Oitavo Passageiro, até o 3 são muito bons. O 3, por sinal, tem um elenco muito bacana, que é a Sigourney Weaver, né? Que sempre tá... Tem o Ron Perlman, né? Foi um dos primeiros trabalhos do Ron Perlman lá, aquele ator lá que é todo brucutuzão assim, né? Que tem um queixão assim, que a galera sempre vê ele como um vilão. Ele faz até Pacific Rim lá, como contrabandista de caju, enfim. Então tem um elenco muito bom. Então a minha pegada é mais essa. É Alien, Predador, muito bom Predador.
Legal.
Predador até mexe um pouco mais com terror ainda, com aquela temática dele pegar os crânios e tal. Cara, aí depois eles inventaram de Alien versus Predador, aí começou a dar merda.
Cagou.
Aí começou a dar merda. Esses crossovers geralmente dão bosta. Entendeu? Alien, É, claro, né? Jurassic Park, que eu sou fãzaço, pode ser considerado, porque mexe com ciência.
Mexe com ciência e mexe com
científica no meio. Exato. E Jurassic Park em especial eu gosto, porque ele também mexe com outro tema que eu curto muito na ciência, que é a modificação genética.
Sim.
Quer dizer, a mexer com o DNA de uma coisa para trazer algo à vida. Aquela teoria do Parque dos Dinossauros, de criar dinossauros lá tirando o DNA da seiva lá do mosquito, é muito interessante se fosse válida. Mas, por conta do tempo, a cadeia de DNA já não existe mais. Porque se tu for ver perfeitamente, dá pra você fazer uma união de DNA de espécies ali. E esse plot deles completarem a cadeia de DNA dos dinossauros com o DNA de rã, de sapo, que é mostrado no primeiro filme, eles usam pra fazer os novos filmes pra criar os dinossauros híbridos. Aí eu já acho que já os novos filmes já deu uma escorregada aí na graxa aí, mas os primeiros são muito bons. Então eu vejo dessa forma, eu gosto muito dessa pegada assim mais de monstruosidade, assim, sabe? Eu não vejo a pegada do ficção científica com alienígenas uma coisa meio Independence Day. Uhum. Que os aliens vêm aqui pra destruir tudo, quebrar tudo na porrada.
Aí já não é ficção científica.
Aí já seria mais aventura, ação, não sei, velho. Não, Independence Day não é ficção científica.
Não é.
Não é, ele é ação, assim, ele é um filme de ação. Um filme
pra ser considerado ficção científica, tem que ter dentro dele, ou da
trama, algo da ciência, né?
Alguma explicação científica.
Científica, exato. Exato.
Não é que vai ter um cientista.
Então, por isso que...
É ficção científica, não.
Exato.
Tem que ter uma... Tipo, por isso que muita gente confunde a dizer, Star Wars é ficção científica. Não. Star Wars é uma aventura, uma fantasia.
É aventura, porque nada ali a ciência explica.
Nada.
Não tem
explicação nenhuma.
Entendeu?
Existe som no vácuo. Me fala como é que tem explicação científica. Não.
E como é que os caras entram num buraco de minhoca, que é a superaceleração, chegam no outro lado e voltam e tá todo mundo do mesmo jeito. Não dá, velho, não dá. Então a ciência tá cagando pra aquilo ali é filme de aventura.
É aventura.
Não precisa
aventura,
você bater cabeça pra explicar, entendeu? É
fantasia.
É, não adianta.
A verdade, agora, é considerada mais fantasia, porque
sim.
Tem toda a parte mística, aquela coisa do
detalhe. É verdade, por conta da força, né, então. Agora, saindo um pouco desse eixo do alienígena, vamos falar de uns filmes, assim, década de 90, 80, que realmente a gente assistiu e deu uns mind blow. O Homem Sem Sombra. Tu já assistiu? Com Kevin Bacon?
Sim!
Bom pra caramba! E depois fizeram um, dois e três, foi uma bosta, mas o primeiro é muito bom.
Muito bom.
O Homem Sem Sombra fala a história de um grupo de cientistas que desenvolvem uma fórmula que transforma o homem... Deixa o homem invisível.
Qualquer ser orgânico.
Orgânico fica invisível. Aí o que acontece? Claro que a pesquisa tem um viés militar, né? Que é pra deixar os soldados, né, indetectáveis e tal. Mas ela tem um efeito colateral que ela causa loucura ao portador.
É muito legal
esse filme. E o cientista-chefe da equipe, que é o personagem do Kevin Bacon, ele testa nele mesmo a fórmula que deixa invisível, o Homem Sem Sombra. E ele começa a enlouquecer, de maneira que todos os demônios que estão dentro dele, ou seja, todos aqueles defeitos mais profundos, ele coloca à tona. Ele começa a abusar de algumas colegas de trabalho sem que elas saibam que é ele, porque ele tá usando a invisibilidade. Tem uma cena do filme que ele até abusa sexualmente de uma vizinha. Né? É um filme muito doido nesse sentido, mas é muito bom, cara.
O efeito colateral é esse mesmo.
O cara vai ficando...
O soro começa a ficar...
Isso. Agora, voltando um pouco com o Alien, tu sabe, um filme massa que tem uma pegada muito boa, mas não tem essa loucura do Alien querer destruir tudo? O Segredo do Abismo, também de James Cameron. Filme muito bom, que é no fundo do mar e tal, tem uma colônia alienígena lá que é super pacífica até com eles ali naquele momento e tal. E esse filme tem um tema legal, que ele fala sobre os problemas de você passar muito tempo submerso. Tem o vilão do filme, ele começa a ter problemas, né, de por estar muito tempo submerso, ele também começa a enlouquecer, que tem até aquela cena que ele começa a se cortar e tal. Esse filme também é muito bom, cara. É O Segredo do Abismo, de James Cameron. Eu acho que ele também é com Dennis Quaid, se não me engano. Eu acho que ele também é com... Eu acho que é, eu não lembro. Pra falar a verdade, eu não lembro. Entendeu? Então, assim, a minha pegada é mais essa.
Esse filme que teve a... O segredo do Abismo, que possibilitou fazer os efeitos especiais de Terminator 2.
De Terminator ou foi Titanic?
Não, Terminator 2.
Terminator, né?
Aquela cenazinha do...
Ah, do
sei lá.
Do Exterminador.
Não, do Segredo do Abismo.
Ah, tá.
O ser vindo líquido,
eles usaram pra fazer o Exterminador.
Deu certo, aquele ali que foi...
Exterminador do Futuro. E engraçado, eles usaram um filme de cobaia pra outro, mas o filme que era cobaia foi bom pra caramba, velho.
Exato.
porra, tu é louco, isso é muito, muito massa isso, velho. Você tá doido.
É dois tiros com uma caixa d'água só.
Nesse tempo, James Cameron sabia fazer filme. Né? Hoje em dia o negócio tá decaindo. Me diz aí, cara. Não,
olha só, vamos lá.
Me diz um diretor aí que não caiu de qualidade até hoje, velho.
Jorge perguntou aqui se a gente já assistiu A Esfera. Ainda não, Jorge. Eu não. Você assistiu?
A Esfera não. Ainda não. Ainda não, mas eu anotei aqui. É ficção científica também? Porque se for, meu amigo...
É, né? A mesma temática de O Segredo do Abismo.
Pronto, tá aí. Vou procurar. A Esfera, né? Não conheço. Acho que se eu conheço, não lembro, mas ainda não assisti. Isso eu tenho certeza. Mas tá anotado. A Esfera, né? Cara, então, me diz um diretor aí, cara, que não caiu de qualidade até hoje, desde que começou a fazer sucesso. Porque James Cameron caiu.
Martin Scorsese.
Mantém. Peter Jackson deu uma caidinha, vamos ser sinceros.
Tarantino ainda se mantém.
Spielberg também se mantém.
Spielberg
ele demora a fazer filme, quando faz é pra dar mind blow, é pra fuder a galera. Quando não, ele
tá produzindo. Tem um filme dele que eu acho chato pra cacete.
Qual?
Aquele do cavalo.
Do cavalo?
Cavalo de guerra.
Tu acha, velho?
É chato pra porra.
Eu acho porque é histórico, eu gosto.
Sim, mas pô...
É porque...
Cavalo...
Sabe o que que é? Sabe o que
tem
que
cavalo? Tem cavalo?
É porque ali ele acha que ele deu uma cheirada nos rolos de filme de A Lista de Schindler, entendeu?
Foda.
Aí ficou meio carregado o filme. Foda. Mas eu não tô falando mal da Lista de Schindler, não. A Lista de Schindler é muito bom.
Tu sabia que Steven Spielberg... Se formou em cinema agora. Sim. No comecinho dos
e
anos
2000. E usou a Lista de Schindler como
TCC. Aí ele pergunta, ele podia, né? O aluno pode usar
o trabalho.
O material que já fez antes como trabalho de conclusão de curso. Aí ele foi lá, pegou assim, deixa eu ver o filme que eu tenho, os filmes que eu tenho aqui.
Deixa eu ver os filmes que eu tenho. Aí jogou um rolo em papel higiênico.
Só pegou assim o...
Só uma ralado, a Lista de Schindler. Só uma ralado. Porque assim, o foda é que todo mundo conhece Spielberg como o cara da ficção científica, o cara que inventa monstros gigantes, o cara do dinossauro, e não sabe o potencial que aquele diretor tem, cara. A Lista de Schindler é um filmão, velho. Tá louco.
Jorge que confirmou aqui que é... A gente vai caçar essa série aí, é pra assistir. A Esfera.
A Esfera, né? Tá, vou dar uma olhada.
É doido. Então, outro, um que não caiu.
Tarantino. Tarantino também não caiu. O estilo dele não é aquele caiu. Acabou. Aquela cena de Bastardos Inglórios, do bar. Aquela cena contínua do bar, da diálogo do bar, que termina em tiroteio de Bastardos Inglórios. Muito massa, velho. Muito massa. Entendeu? No WhatsApp?
É. Jorge te mandou aí uma foto aí da Esfera.
Deixa eu ver... Beleza. Sphere. Tá aqui, baixei. Caraca, velho. Massa demais, velho. Olha aí. É pegada tipo astronauta e tal, não sei o que. Eu achei massa. É do jeito que eu gosto.
É,
tá
que,
aí, ó.
É de que ano, Jorge? Tu lembra? Tu
confesso,
sabe?
Confesso que eu não conheço. É da HBO e tal. Beleza.
Me show.
Cara. É... Nessa pegada de filme de alienígena, saindo do alienígena, sabe um outro estilo
filme
dentro?
De 98, se é esfera
98,
aí,
né?
98.
É, dentro dessa esfera ainda de espaço, uma coisa que eu gosto muito é de filme que não tem necessariamente o alienígena malvadão, mas tem uma pegada disso. Um filme que eu já até te indiquei, não sei se tu assistiu, é um filme chamado Vida. O nome é só esse, Vida.
Não.
Ele é um filme muito bom, que o pessoal foi pra Marte. Encontrou vida em Marte. Um pequeno micro-organismo. Né? Esse micro-organismo...
Mas é vida, gente?
É vida. Eles pegam esse micro-organismo, eles dão até nome para esse micro-organismo, mas esse micro-organismo, ele é destrutivo. Ele começa a evoluir dentro da nave, evoluir mesmo em aceleradamente, e começa, obviamente, a matar os tripulantes.
Uhum.
Eu vou te dar um pequeno spoiler, né? Que o filme se baseia, porque eles estão voltando para a Terra... Na tentativa da tripulação em não descer na Terra com este micro-organismo. Porque ele é tipo um simbionte. Ele vai tomando conta de vida e vai modificando essa vida e vai se espalhando, tipo um vírus, uhum. Entendeu? Então eles pensam, cara, se cair na Terra, lascou. Aí a luta deles é não deixar... Agora eu não vou te falar o final, porque o final... Quando tu assistir, tu vai querer vou tacar caçar. Uma cadeira na televisão. Tudo acredito!
Vou caçar a vida.
É bom
vida.
Demais. Eu acho que esse filme, se não me engano, é com Jake Gyllenhaal, eu acho que tá nesse elenco. Eu não lembro bem. Mas enfim.
Deixa eu ver aqui.
Outro filme muito bom que tem nessa pegada de astronauta.
Deixa eu usar os recursos.
É Gravidade. Os
recursos tecnológicos.
Gravidade com Sandra Bullock e George Clooney também.
É muito
bom.
Legal.
Cara. E é ficção científica. Né? Ele fala. E é um filme que não tem alienígena. ele só fala da... É um filme de sobrevivência. É um filme de sobrevivência no espaço. É muito bom também. Entendeu? E esses já não são década de 90, né? A gente tá saindo da década de 90, tá falando mais agora, né? Mas assim, eu acredito que década de 80 e 90, velho, foi o auge da ficção científica dentro de Hollywood, cara. Tem Alien, tem Predador, teve os que a gente já falou aqui de Viagem no Tempo, né? De Volta para o Futuro, Alta Frequência. O que mais, cara? Que teve? Teve a franquia Jurassic Park, Stargate. Tu assistiu Stargate?
Assisti.
Aquilo pode ser considerado ficção científica?
É.
Tu acha que é?
É.
Eu acho ele mais ação.
Não, mas ele tem explicação científica no meio.
Uau, eu te pergunto. Porque eu não lembro.
Que é a parte do transporte.
Do transporte interestelar?
O buraco de minhoca.
O transporte. Ah, do buraco de minhoca, é verdade. Tem razão. E tem uma pegada lá de cultura egípcia no meio do coisa, né? Tal. É muito doido aquilo ali, né, velho? Stargate é um... E depois se tornou até uma série. Né? Ele se tornou uma série. Eu não me engano, eu não sei se foi da HBO, mas ele se tornou uma série, o Stargate. Pouco tempo depois ele evoluiu de filme pra série. Assim como outros aí, né? E o que mais, velho? Acho que é isso.
Olha, enquanto, né?
Tá esse vendo aqui, aí? Né? Esse, Jake Gyllenhaal, acertei, ó. E com. Carinha do Deadpool, porra.
O Ryan Reynolds.
Isso, Ryan Reynolds. Esse mesmo.
Cara, olha, ó, esse tá filme na, é bom tá pra na caceta, Star
velho.
Plus.
Muito bom, velho. Assiste, velho. É muito bom. Muito bom. Ele é um filme que ele não é arrastado. Ele é de boa pra você assistir. Do meio pro final o negócio começa a pegar fogo e o final é brabo, velho. O final é aquele final. Eu vou te explicar o final, mas não vou te dar spoiler. É aquele final que tu pensa assim, eu quero ver um segundo filme. Mas ao mesmo tempo, tu entende que a graça é não ter um segundo filme.
Sim.
Tu tá ligado? É aquele filme que diz assim pra ti, eu preciso ver um segundo filme, mas no teu âmago, ele diz pra ti, não, cara, se tiver, estraga. Ó, tá ligado?
E a esfera que o Jorge indicou aqui, você encontra no HBO Max.
HBO Max, né? É, eu tava vendo que era da HBO. Cara, agora, tá aí. E se for filme de 98, de coisas, com certeza presta.
Sim.
Outro filme muito bom, falando de espaço, Bruce Willis e... Oh, meu Deus.
Armagedon?
É, exato.
O Ben Affleck?
Isso, Bruce Willis. Eu nem ia falar Ben Affleck, eu ia falar a menina lá, a Irene do... Enfim, a filha do cara do Aerosmith.
É.
Entendeu? Cara, aquele filme também é bom demais, velho.
É bom.
Armagedon, a trilha sonora é o pai dela que faz, né?
É toscão,
É clichê. Não. Deixa de ser mentira, deixa de ser hater.
Não, eu não tô dizendo, eu gosto do filme, não tô sendo hater. Eu gosto do filme.
O filme não é bom, o filme não é toscão. O que tem de toscão no filme, cara? O filme é massa, porra.
Não, eu gosto do filme.
Porra, tem algo mais legal do que tu mandar pra um asteroide, um grupo de perfurador de poço de petróleo pra matar um asteroide? Não
Me
tem,
diz,
cara.
Qual é a coisa mais barata? Você ensinar perfuradores de poço de petróleo a ser astronauta, ou você pegar astronautas, entendeu? Ensinar a furar.
Eu acho que o mais barato era atacar um míssil no meteoro, mas tudo bem.
Não tem como.
Tem sim, cara. Pô, só ia cair um monte de pedaço lá.
A lógica é que tem que...
Ó, tu tá sendo injusto. Tu tá menosprezando a classe dos perfuradores de poço de petróleo, cara. Para com isso.
Então não, olha só. Mas não, é mascado.
Valoriza o trabalho dos outros, porra. Valoriza o trabalho dos caras, pô. Caramba.
Ó, Jorge falou aqui, Quinto Elemento é bom.
Eita, é bom, velho, bom demais também, Quinto Elemento. E Quinto Elemento, ele é um ficção científica que tem uma pegada de comédia.
Exato.
Tá aí, velho, um Bruce filme Willis, que a Mila Jovovich que fez, que prestou, caceta. Um filme que Mila Jovovich que fez, que é bom, porra. Mas só foi bom porque Bruce Willis tá lá, foda-se, tá? É uma atriz de merda, continua sendo atriz
não,
de merda.
Não, na época ela era boa.
Sabe por que ela foi boa nesse filme?
Ela tava em ascensão.
Não, sabe por que ela foi bem nesse filme? Porque ela não falou nada, ela ficou calada. Aquela mulher calada é um poeta, tá bom? Ela não é uma boa atriz e não tem ninguém no mundo que faça me dizer o contrário, tá? Ela é péssima. E ela só prestou porque tava lá Bruce Willis e Chris Tucker também. Chris Tucker também tá nesse filme lá como cantor, acho que ele é até homossexual no filme. Muito engraçado o personagem do Chris Tucker, como todos os personagens que ele faz. Mas a Mila Jovovich, se ela fosse a principal, dava merda, tá bom? O bom ali é que o principal é o Bruce Willis. Eu lembro até o nome do personagem, Corbin Dallas, o nome do personagem dele nesse filme. Tá? Então, Mila Jovovich, não tente me fazer mudar de ideia, cara. Não tente, aquela mulher não presta. Não, já viu o novo Monster Hunter? um lixo.
Não, não vi.
Não veja, não é um lixo. Eu sei que tu não é muito aficionado com o jogo, mas ainda bem, porque tu vai assistir e tu vai ver que é uma merda de qualquer jeito, tá ligado? Então,
esse Monster Hunter é o mesmo que passava um desenho na Globo?
É, pô. Não, que é Monster Ranger, caramba.
Ah, tá, tudo bem.
Tá certinho, tá certinho.
Tô trocando!
Não, mas sim, ela não presta. É Quinto Elemento, muito bom. O filme é bom, né? Tem outro filme também com o Bruce Willis. Bruce Willis já fez uma ficção científica bom, cara. Armagedon, Quinto Elemento, Os Doze Macacos também é com ele. Mas esses Doze Macacos, ele é um pouquinho mais complicado. É. Né? Um pouquinho, tem uma pegada um pouco mais intrincada.
Um que é bom com o Bruce Willis, sabe qual é? Loop.
Loop? Não lembro desse não, velho.
Loop. É que ele faz... É, assim, existe um período no futuro da Terra... Que é proibido. Que é proibido matar.
Não conheço esse não, velho.
O que acontece? É, alguns assassinos do passado vão no futuro, fazem o serviço e voltam.
Oxe.
Aí tem esse aí é o loop.
Nunca vi esse filme, não, velho. Com Bruce Willis. Porra,
deixa eu ver aqui.
Nunca vi isso não, sério. Talvez tu tenha falado no nome em inglês aí, e eu vi tradução, não sei, mas eu não conheço esse filme não.
É o
Looping? Porra.
É Looping, quer ver, ó.
E tá aí, Bruce Willis é um cara que também tá meio sumido, né, de Hollywood, né. Esses caras que são brucutu, tudo pararam, né, velho. Brucutu dos anos 80 e 90, tô tudo parando já, né, final de carreira, né.
Não, eu troquei, é Looper.
Looper, né, não, mesmo
Looper
assim.
É profissão, ele é um Looper.
É, mesmo esse assim eu não é. Conheço. Isso aí tá me lembrando o Jumper, aquele filme lá do carinha que teleporta pra qualquer lugar do mundo. Aquele filme é legal, hein? Não é ficção científica, mas é bom. Caralho, velho, eu não conheço esse filme, não.
Pode assistir, que é foda. Já assistiu, Jorge? O Looper? Né?
Porra, legal.
Esse daqui, ó. Se botar aqui na câmera vai dar certo, não sei como é que vai ficar aqui na câmera.
Sim, outra coisa, tu é... Aquele... Não, acho que não pode ser considerado ficção científica, não. Esses filmes, assim, é tipo... Tipo, o Jumper não é ficção científica não, né? Porque não tem nada que explique como é que o cara teleporta, né?
Não.
É, mas aquele filme é bom, velho. Porra, tu já assistiu o Jumper?
Já.
É bom pra caramba aquele filme ali, velho. O filme é massa, o cara teleporta pra qualquer lugar do mundo, é muito foda aquele filme ali, viu?
Cara,
e o Samuel Jackson é vilão nesse filme, o Jumper.
Esse aqui que eu acabei de falar aqui, você encontra na... Olha, tá legal. Você encontra no Amazon Prime...
Né? Olha, tem? Opa, chegar em casa hoje não tem nada pra assistir, vai ser ele mesmo.
E vai ser e também você encontrou no HBO Max.
Porra, tem na Prime, chegar em casa é Lupe. Ele, velho.
Looper, Reflexo Assassino.
Porra, velho, tá, bicho, o Bruce Willis só fez filme bom na carreira. Assim, não, fez todos, né? Mas a maioria dos filmes do Bruce Willis eu gostei, velho.
Tem o Bruce Willis, né? E o Joseph Gordon-Levitt.
Ó, mamãe detesta o Bruce Willis, sabia? Mamãe não gosta de assistir filme com o Bruce Willis.
Por quê, velho?
Porque mamãe disse que o Bruce Willis foi o inventor do spoiler. Sabia?
Por quê?
Mamãe diz, eu não gosto de assistir filme com o Bruce Willis. Mamãe é cinéfila que nem eu. Por quê, mãe? Porque foi o Bruce Willis que inventou spoiler. Como assim? Duro de matar, meu filho. O que é que tem? Tu não vê Duro de Matar, não? Ele conta tudo que ele vai fazer e faz. É spoiler, mas é verdade.
Verdade.
É verdade. Ó, Duro de Matar 1, tem a cena lá que ele mata um terrorista. Verdade. Aí ele pega uma metralhadora do terrorista. Aí ele fala assim, haha, agora eu tenho uma metralhadora. Eu vou entrar dentro da sala e matar aqueles três. E pronto, ele entra e mata.
Verdade.
Aí acaba a bala. Ele, acabou a bala, acabou agora eu vou usar minha pistola e vou pegar aquele ali. Ele conta o filme inteiro. O Bruce Willis foi inventor do spoiler, velho. O Bruce Willis inventou a porra do spoiler. Entendeu? Aí minha mamãe vem falando, eu não gosto do Bruce Willis. Bruce Willis inventou o spoiler. Ele inventou... não, ela não fala assim. Ele cagueta o filme inteiro. Ele fala o filme inteiro. Bicho, o pior que é verdade, velho.
É verdade.
E eu acho que o 1, 2 e o 3 ele faz essa macacada a partir do Duro de Matar 4, que na verdade é Duro de Matar 4.0, que é aquele que mexe com hacker, que é muito bom até. Ele para com essa mania. Mas ele ainda fica com aquele sarcasmozinho do John Wayne. É, qual é? McClane. Do John McClane. John Wayne é outra história, mano, não tem nada a ver. O John McClane lá ainda tá rolando sarcasmo lá ácido, né? Do John McClane. Muito bom, velho.
Jorge disse aqui, ó. Indicou o Cubo.
O Cubo eu já vi, é bom. É legal.
O Cubo é massa.
Já achei.
Impacto Profundo.
Também já, muito bom.
E Contato.
Contato, mas faz tempo, contato viu? Eu não lembro de mais tempo. Nada. Mas faz... Eu assisti Contato de Terceiro Grau, né? Terceiro Grau não, também
contato,
assisti. Não,
contato,
tem o Contato. E tem o Contato de Terceiro Grau, mas esse daí não é ficção. Ele já é mais suspense. Exato, ele é mais suspense.
É muito
entendeu?
Massa.
Mas é bom, é bom. Pessoal, é o seguinte, já estamos aí já no finalzinho do nosso podcast. Hoje foi mesa de bar mesmo, velho. Hoje foi só... Se tivesse uma cerveja aqui agora, o podcast não terminava agora. Então, hoje foi mesa de bar, foi pra gente conversar, bater papo sobre esses filmes, relembrar o passado, que é uma das montes do MemoryCast. Eu queria agradecer de coração a todo mundo.
A gente recebeu notícias ainda há pouco, eu ia falar, acabei esquecendo. A TV Cultura, notícia no final.
TV Cultura barra TV Guará.
A TV Cultura barra TV Guará aqui no Maranhão vai simplesmente
nova temporada de Power Rangers.
Exatamente. É isso aí mesmo. Não tem uma Copa pra passar.
É verdade.
Na TV aberta no Brasil vai ser passada pela TV Cultura.
Então, obrigado, amigos,
TV Cultura. Pelo menos trazendo um pouquinho de divertimento pra criança no Brasil.
É isso aí, galera. Então, pessoal, boa notícia aí pra gente fechar o nosso MemoryCast. Queria agradecer a todo mundo que sempre nos acompanha. Valeu, Jorgito, por estar aí no chat aí indicando filmes. Olha, chegar em casa tem A Esfera e Looper pra eu assistir, né? Eu realmente não sabia nenhum dos dois, cara.
E A Esfera tem Vida pra assistir.
Vida, muito bom, velho. Assistam Vida, que Vida vale a pena. O final dele é Mind Blow total. E o que mais, Caraf? Tem aí alguma coisa pra dizer e se despedir dos nossos amigos?
Não, só isso mesmo. Semana que vem a gente terá convidados.
Semana que vem tem convidados. Essa é a segunda semana que nós não temos, mas é porque o corre foi muito grande. Semana que vem a gente tem convidado aqui, vai bater papo. E é isso daí, galera. A gente queria agradecer a vocês. Obrigado pela audiência de sempre. Obrigado por sempre estarem conosco aqui na quarta-feira. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos e...
Tchau!